Bom, caros colegas, senhora e senhores deputados, acho que podemos começar. Vamos tentar tratar desta primeira parte dos nossos trabalhos até à hora que está prevista, com eficácia, até à hora que está prevista a vinda do Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Primeiro ponto, podemos ter tratamento habitual. Segundo ponto, proposta de lei 127-12. Nós fizemos as audições que foram pedidas, não há mais nenhum pedido de audição. Podemos marcar a data para a entrega de propostas na especialidade? Final da próxima semana, por exemplo, não tenho... É igual à das finanças regionais, mas aqui, mas provavelmente os especialistas envolvidos não serão os mesmos. Alguns... Há acordo? Dia 10, entrega das propostas sobre a lei da recapitalização. Pronto, muito bem. Dia 10 e depois faremos o debate de especialidade, enfim, nos dias seguintes. Terceiro ponto, fixação da redação final da lei de enquadramento orçamental. Foi verificada, estamos em condições de... Não? Lei de enquadramento.
Sugerimos que fosse adiado para a próxima.
A redação final. Sim. Muito bem, está a pedido, adiado. Pois, de facto, ela circulou apenas ontem, julgo, não é? O texto, e como sabemos, tem algumas questões, sabemos aqui, de ajustamento entre artigos que desapareceram e que foram editados. Eu pedi aí a todos os grupos que fizessem uma revisão cuidadosa do texto final. Bem, o ponto 4, estava aqui a olhar para a assistência, a esta hora não temos câmara, não é? Mas estava a olhar para a assistência. Nós aqui, eu pedi aos grupos parlamentares, já tem proposta e já entregou?
Não, íamos fazer o oral.
Bem, se houver, o PSD, o CDS e o PCP apresentaram propostas. Bom, enfim, qual é a proposta do Partido Socialista? Tem a palavra, Sr. Deputado.
O Partido Socialista tinha duas propostas, uma sobre os veículos, sociedades de veículo do BPN, portanto, a par UPSI e a par Valorum.
Para o Tribunal de Contas ou para...
Para o Tribunal de Contas.
Sim. Ou para a IGF.
Tribunal de Contas.
Para a IGF, não, para o Governo.
E a segunda era sobre o programa Impulso Jovem, ou seja, o IFP.
Bom, nós temos aqui cinco propostas em bom rigor, aquilo que eu... Cinco propostas... Portanto, temos aqui, deixa-me ver. Vamos lá ver. Relativamente ao Tribunal de Contas, o PSD e o CDS propõem em empresa de meios aéreos. E o PS propõe as sociedades de veículo?
As sociedades de veículo e o IFP, quer dizer, o Programa Impulso Jovem.
Não, não,
portanto, a entidade é o IFP.
Não, não, mas qual delas? São duas coisas diferentes.
Pois,
para o Tribunal de Contas.
Ah, não, para o Tribunal de Contas são as sociedades de veículo.
Sociedades de veículo. E com que formulação? Relação com... No âmbito da competência do Tribunal de Contas? Sociedades. Há acordo quanto a... Bom, vamos a ver. São duas para o Tribunal... Duas a fazer pelo Tribunal de Contas e duas a fazer pelo Governo. O PCP tem apenas uma a fazer pelo Governo, que é os estaleiros navais de Viana de Castelo. Bom, mas quanto às duas do Tribunal de Contas, há consenso? Bom, é esta que o PS acabou de apresentar e uma apresentada pelo PSD e CDS, empresa de meios aéreos. Sociedade Par Valorem, sociedades veículo do BPN. Bom, podemos adiar a deliberação para a próxima semana. Esse é o pedido? Então, pedi ao PS que formalizasse isto, colocasse as duas propostas num texto e nós hoje da próxima semana fechamos isto. Temos 5 candidaturas para 4 propostas, não é? Portanto, há uma que não poderá ser. Se houvesse aqui um acordo, eu aconselharia aqui algum diálogo entre a oposição e a maioria, de modo a que pudéssemos conjugar... Isto é, não gostaria que esta matéria fosse votada, não é? É melhor que seja consensualizada. Muito bem, estamos...
for preciso consensos, garantido. For preciso consensos, garantido.
Sim. Quanto ao Tribunal de Contas, temos, portanto... temos a questão do... Vamos lá ver. Quanto... Bom, vamos lá ser claros. Isto é assim. Relativamente ao Tribunal de Contas, só temos duas propostas. Não quer dizer que sejam aceites, mas temos duas propostas. Relativamente às auditorias a realizar pelo Governo, temos três. Uma do PSD e do CDS, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Uma do PCP, Estaleiros Navais de Viana de Castelo. E uma outra apresentada pelo PS, IFP, questão do Programa Impulso Jovem, financiamento do Programa Impulso Jovem. Portanto, são as três propostas para a realização de auditorias pelo Governo. Ponto 5, a petição sobre o Serviço Local de Finanças de Castelo de Paiva. Não se decide. PSD... Podíamos, se houver acordo, decidimos já. O PSD é que pede aqui, relativamente ao consenso nas auditorias. Temos 5, mas no Tribunal de Contas há acordo nas duas?
Na parte do Governo é que há
3. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é porque era aqui uma questão de... mas também de praxe. E nessa praxe, costumava o hábito, costumava ser, até na legislatura anterior, a maioria propunha duas e a oposição propunha outras duas. E neste sentido, as nossas duas propõem a maioria, e se houvesse possibilidade de entendimento entre a oposição para propor as outras duas, era o ideal e mantínhamos a praxe em necessidade.
É essa a praxe, a eu disse que gostaria que esta matéria não fosse votada, fosse consensualizada.
Era essa a minha questão.
Poderá haver diálogo entre o PS e o PCP sobre esta matéria e darem-me a indicação até quarta-feira de qual das duas é que avança. Muito bem, assim tentaremos fazer. Temos de passar ao ponto seguinte. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Serviços Locais de Finanças de Castelo de Paiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito simples e direta, eu creio que o relatório diz tudo e reproduz sem acrescentar nada ao que se passou. Há uma petição que tem o número de assinaturas de peticionários suficiente para poder ser discutida em plenário, cumpre com todos os requisitos formais e legais que são expectáveis e cujo processo em comissão decorreu conforme seria expectável e como a forma lei exige, com a audição dos peticionários em comissão. A única coisa que não decorreu consoante o expectável, mas que nesta comissão começa a ser recorrente, é a ausência de resposta por parte do Governo aos pedidos de esclarecimentos numa matéria em que é o Governo o principal ator sobre a condução destas escolhas. Ora, os peticionários versam o conteúdo da sua petição sobre a manutenção da atividade num serviço de finanças, concretamente em Castelo de Paiva. O Governo poderia ter uma palavra sobre esta matéria, pelo menos respondendo alguma coisa à Comissão, não o fez. Existiram 3 tentativas da Comissão para o efeito. O Governo continuou a não dar qualquer resposta. Isso está vertido no relatório, creio que de forma factual, com a parte da opinião do relator sobre esta matéria, naquilo que é o espaço em que o relator exprime a sua opinião. Por isso, creio que o relatório está pronto para ser aprovado por unanimidade, com grande facilidade.
Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o relator deste parecer relativamente a esta petição. Queria dizer que, efetivamente, é conhecimento de todos que atualmente existe pendente no Governo um estudo de reorganização dos serviços de finanças a nível local e, portanto, será normal que, enquanto não estiver esse estudo devidamente fundamentado e concluído, que não haja nenhuma emissão de opinião relativamente a uma ou outra questão. São as situações recorrentes, já falámos aqui também sobre questões relativas à Vila Nova de Gaia, agora é relativamente a Castelo Paiva. A única sugestão que eu faria em termos do relatório é aqui no ponto 3 da análise da petição, quando diz: após uma consulta à base de dados parlamentar, constatou-se que existia a petição número 54/11, primeira. Segundo o que me foi dado a ver, esta petição já foi arquivada em 7 de julho de 2012. Portanto, se pudéssemos acrescentar isso, é um dado factual e, portanto, como a opinião do relator não é votada em sede de comissão, nada mais temos a emitir opinião relativamente ao mesmo.
Muito obrigado. Não há outros pedidos de palavra. O relator concorda, parece-me concorda com esta correção. Bom, acho que podemos colocar à votação. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade, saudando o relator. Seguirá para debate em plenário nos termos habituais. Passamos à petição 218-12, de António Maurício, que tem a ver com uma proposta de alteração do cálculo da penhora de salários, pensões e outros rendimentos de trabalho. Relator, o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tínhamos já discutido e aprovado aqui em sede de comissão um relatório intercalar, na altura que identificava apenas o objeto da petição e fazia referência ao facto do peticionário, é apenas um peticionário, estar ausente do país e se ter, apesar de não ser obrigatório do ponto de vista legal, sendo só um peticionário, fazer a audição. Aprovámos aqui o relatório intercalar para esperar e ouvir o peticionário e só depois prosseguir a tramitação desta petição. Assim foi, o peticionário foi ouvido. Relembrando, o objeto da petição tem a ver com o cálculo da parte dos salários, pensões ou outros rendimentos de trabalho que pode ser penhorado e, portanto, a questão que o peticionário colocava tem a ver, por um lado, com a percentagem desses rendimentos que pode ser penhorada e, por outro lado, também com o facto de haver dúvidas de interpretação e de haver inclusivamente interpretações diversas da parte de entidades jurisdicionais no sentido de fazerem esse cálculo pelo rendimento bruto ou pelo rendimento líquido. O peticionário apelava para a aprovação de uma legislação semelhante à espanhola, que citava na sua petição. Na audição falou também do caso comparado com o Brasil e, portanto, com regimes jurídicos diferentes. Acontece que, neste momento, está no Parlamento uma proposta de lei de alteração ao Código de Processo que esclarece que o rendimento em causa é o rendimento, que o rendimento em causa é o rendimento líquido e, portanto, deixa de se colocar a questão que era a principal razão de preocupação do peticionário. Isso está também no relatório, essa informação deverá ser transmitida ao peticionário, que aquele que era o maior problema, inclusivamente a Procuradoria-Geral da República tinha também já alertado para essa mesma situação, a dúvida de interpretação que havia ficará esclarecida se eventualmente em sede de redação final dessa proposta de lei, ficar consagrado o esclarecimento desta matéria. É isso que se refere no relatório. Há condições para o aprovar e para dar conhecimento de tudo isto ao peticionário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Saudamos, tenho todo o gosto em fazê-lo, em nome de todos os colegas.
Bom dia, imensa.
E podemos, aliás, pediu a palavra.
Apenas para, obrigado, Sr. Presidente, para saudar o relator e referir que é sempre bom, sendo apenas um peticionário, ter sido ouvido, porque aqui se permite e saúda o uso da cidadania e ouvir a pessoa dar-lhe uma relevância acrescida. Por isso, saudar o Sr. Peticionário.
Bom, assumo ao reconhecimento feito pela senhora deputada e julgo que podemos colocar à votação o relatório. Votos a favor. Está aprovada por unanimidade, saudando o relator por esta tarefa desempenhada. Passamos ao ponto seguinte, distribuição de iniciativas europeias. Há apenas uma iniciativa em que é proposta à disposição. Há aqui iniciativas em que é proposta a distribuição. Há uma que cabe ao PSD, que tem uma proposta diretiva sobre a divulgação de informações não financeiras e sobre a diversidade por parte de certas grandes sociedades e grupos. Cabe ao PSD realizar esta...
O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito bem. Uma segunda que cabe ao PS, uma proposta que tem a ver com uma comunicação da Comissão sobre os resultados das apreciações aprofundadas sobre prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Sr. Deputado João Galamba, que é um especialista nesta questão, é designado como relator. Correção de desequilíbrio, prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Cabe ao PS pronunciar sobre essa matéria.
Serei eu próprio?
Porque, enfim, eu não me cabe atribuí-lo administrativamente, mas parecia-me, sendo o PS, pareceu-me que temos aqui, deverá caber um especialista na matéria. E, finalmente, o livro verde sobre os seguros contra catástrofes naturais ou de origem humana, cabe ao PSD, neste caso. Sim, sim. Seguros. Pronto. Muito bem. Enquanto outro assunto, temos uma questão simples. Numa reunião anterior, nós atribuímos ao deputado Carlos Silva o relatório sobre uma iniciativa de vários grupos parlamentares sobre a questão dos PPR, por facilidade. Entretanto, deu entrada na Comissão uma iniciativa sobre a mesma matéria do Bloco de Esquerda. O que é que eu propunha? Que fosse o Sr. Deputado, pela rotação não seria assim, mas dada a matéria, fosse o deputado Carlos Silva, que está de acordo, se o Bloco de Esquerda estiver de acordo, fará em conjunto, fará o relatório sobre as duas iniciativas. Sr. Deputado Pedro
de Felipe acordo. Sortes. Sobre isso, Sr. Presidente, dar nota de duas coisas. Na Conferência de Líderes já se encontram agendados estes dois projetos para discussão no plenário e há uma indicação por parte do PCP de que será entregue também um projeto de lei sobre esta matéria. Aí suponho que se for nos próximos dias.
Está agendado para quando?
Eu creio que é dia 17 de maio.
Então ainda estará em tempo.
Estou a falar de memória, pronto, confirmar.
Então... Bom, podíamos aqui, havendo acordo quanto a isso, se a iniciativa do PCP, enfim, mal dê entrada, podíamos considerar que... Não, à Comissão, pelo menos, à Comissão não chegou, não é? Se entretanto der entrada à iniciativa do PCP, aplicamos o mesmo princípio, o deputado Carlos Silva relatará as três iniciativas. Muito bem. Eu julgo que poderíamos passar à fase seguinte dos trabalhos, não é? Ponto 8. Ah, definição de um, peço desculpa. Análise do documento de estratégia orçamental. O documento, enfim, de algum modo foi já analisado. Quando eu falo aqui de análise, foram pedidos. O que é que fizemos o ano passado? Ouvimos. Não, eu sei bem que é essa a questão. Ouvimos o Conselho Económico-Social e o Conselho de Finanças Públicas, aos quais foi pedido parecer. Bem, ouvimos também o Governo, mas julgo que sobre essa matéria, considero que a questão está satisfeita, não é? Mantemos essas duas audições. Foi o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, há uma questão que eu gostaria depois de colocar na reunião de mesa e de coordenadores que faremos na próxima semana, por isso não a irei colocar agora. Há um espaço que me parece que convém lembrarmos que a Assembleia da República, segundo a lei, tem de debater o assunto e nós, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, consideramos que isso significa debate em plenário. Sabemos que essa também não é uma interpretação apenas nossa, que decorrerá do que é o espaço do próximo agendamento e, por isso, a Conferência de Líderes irá reunir-se no próximo dia 8, salvo erro, e, por isso, nesse espaço teremos o agendamento. E só por isso, como teremos esse espaço de debate em plenário, onde se prevê que o Governo esteja, é que nós consideramos, nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que o preceito da audição do Governo fica realizado. Porque da parte que nos toca, nós não consideramos que aquilo que se passou na terça-feira passada tenha sido uma audição sobre o documento de estratégia orçamental. Pode ser muita outra coisa. Agora, sobre o documento de estratégia orçamental, não foi.
Muito bem. Muito bem, substantiva, eu não vou, naturalmente, temos consciência das questões substantivas que estão em causa, eu não estava a dar uma, não estava a dar uma resposta formal, estava a tentar encontrar uma solução substantivamente pragmática. Nessa medida, foi pedido parecer já ao Conselho Económico e Social e ao Conselho de Finanças Públicas, como sucedeu o ano passado. O Dr. Silva Peneda contactou-me, entretanto, porque o Conselho de Económico e Social tem, como sabem, processos de decisão complexos, que envolvem a audição dos vários parceiros sociais e dos vários membros do Conselho. O que eu lhe disse foi exatamente o interesse aqui, será que essa audição seja antes do agendamento para plenário? Não sei, não sabemos, naturalmente, quando é que será feito o agendamento para plenário, o que será lá para o final do mês, dado que a agenda está preenchida até dia 17, se não estou em erro, não é? Portanto, será só depois disso o que será compatível. Entretanto, foi-me dado da nota que o Conselho Económico e Social já designou o relator. Bom, mas há todo um processo de, enfim, de produção de parecer que se está apenas agora a iniciar. Nós depois tentaremos ajustar a realização das duas audições de modo a que seja antes do plenário, é o que faz sentido, não é? Mas pronto, ficamos com estas duas audições, com a, eu diria, com o entendimento que o Bloco de Esquerda quis aqui deixar registado.
Agora, só porque estamos ainda em procedimentos e em melhorias, se for possível, junto a essas duas entidades, que o parecer nos seja remetido previamente, facilita muito, porque temos sido confrontados com a entrega no momento da audição, o que nos permite ser só quase assistentes e não verdadeiramente inquiridores.
Subscrevemos esse princípio do conhecimento. Subscrevemos esse princípio das vantagens do conhecimento prévio dos documentos em análise. Estamos a falar do Conselho Económico e Social e do Conselho de Finanças Públicas. Bom, podemos interromper por um minuto, só para verificar, para passar ao ponto. Nós já temos connosco dois novos membros da UTAU. Como sabe, houve um processo de recrutamento do qual decorreu a seleção de três novos elementos, não é? Dois deles já estão connosco, ou seja, até informalmente, se quiserem apresentar-se e dizerem de onde é que são provenientes, a senhora talvez em primeiro lugar. O doutor também chegou. Que é nome da comissão, aquilo que já lhes disse individualmente no dia, quando iniciaram funções, desejar-lhes que, sei que foram bem recebidos, mas desejar-lhes que não se arrependam da opção feita e que teremos, porque nós contamos muito com o vosso trabalho e com a vossa intervenção qualificada na missão exigente que cabe ao tal. Há um terceiro elemento, que também oriundo do Banco de Portugal, bom, que o Sr. Governador solicitou, dado que estava a concluir um relatório no âmbito das funções do Banco de Portugal, que apenas iniciasse funções a meio do mês de maio, portanto, será igualmente apresentado. Apresentada é uma senhora igualmente, mal inicie funções. Eu acho que podemos interromper aqui e pedir para o Sr. Secretário de Estado estar connosco.